As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Mãe e filho foram realojados pela Câmara de Tomar numa unidade hoteleira da cidade na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Torrão, freguesia de Olalhas, nesta quinta-feira, precisamente. Aliás, Jorge Rosa, presidente da Junta, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para esta ocorrência, catalogando-a como uma tragédia. Por aquilo que a nossa redação, entretanto, apurou, o imóvel ainda está em avaliação relativamente às condições de habitabilidade, sendo que o serviço Serviços sociais da Câmara já estiveram no terreno, no sentido de perceber se está em causa uma família com carências sociais financeiras. Ainda estão por perceber as causas que estiveram na origem do fogo, que destruiu assim parte de um imóvel de resto chão e primeiro andar. Está aprovado pela Câmara de Tomar o documento final do Plano Diretor Municipal, aprovação que mereceu a unanimidade dos eleitos. O PDM será ainda analisado e votado pela Assembleia Municipal e publicado em Diário da República antes de entrar em vigor. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, falou de um documento complexo e que nunca é unânime e nem pacífico, considerando que a múltipla legislação é limitativa, recordando que a aplicação propriamente dita do plano só irá ocorrer dentro do próximo mandato autárquico.
Portanto, aquilo que aqui temos hoje é, efetivamente, o documento final do Plano Diretor Municipal, que obviamente é um documento que, pela sua complexidade, em Tomar como em todos os demais municípios, nunca é um documento unânime, nunca é um documento pacífico, mas que é um documento que, essencialmente, e é preciso que se perceba isso, é essencialmente técnico, limitado quer pelas condicionantes da múltipla legislação, portanto da reserva ecológica, da reserva natural, da reserva agrícola, aliás, dos planos especiais de ordenamento, como no nosso caso temos da Albufeira de Castelo de Bode, da legislação do ruído, enfim, tudo aquilo que são as chamadas condicionantes, que são no fundo várias camadas de plantas que se sobrepõem para dar aquilo que é a classificação do solo e as suas condicionantes, ainda mais englobadas num plano superior, que é o Plano Regional de Ordenamento, no nosso caso Lisboa e Val do Tejo, que define, portanto, toda a generalidade das regras. E, portanto, este plano, da parte da Câmara, fica hoje, vou desculpar-nos, fechado, e, portanto, em relação à Câmara Municipal, o trabalho está fechado, em definitivo, sendo que agora o que falta será o último momento, que é a deliberação no órgão deliberativo, portanto na Assembleia Municipal, e depois disso, recordo, não sei quando é que a Assembleia Municipal vai, agendar esta reunião. Sabemos que estamos num momento especial, portanto não sei se ainda antes do fim deste mandato, se no próximo, mas o que temos aqui pela frente é, em cima da Assembleia Municipal, pelo menos, é preciso que haja consciência sobre isto, pelo menos mês e meio, porque é o período que decorre entre o envio para Diário da República, que neste caso é um envio complexo, são muitos documentos, e depois a publicação em Diário da República propriamente dito. Portanto, eu diria média mês e meio, em cima da data da Assembleia Municipal, que não sei quando é que vai decorrer.
Um conjunto de residentes na Rua Aurora de Macedo, no chamado Centro Histórico de Tomar, fez-se representar na recente reunião da Câmara de Navantina para manifestar a sua preocupação em torno do fecho daquela zona à circulação rodoviária, precisamente entre sextas e segundas-feiras. Maria Helena de Macedo, moradora na citada artéria, deu conta desses transtornos, referindo-se sobretudo às pessoas com mais idade e, por isso, com mais dificuldade de mobilidade, para além de ter citado um exemplo de uma outra pessoa com necessidades especiais e que precisa de recorrer constantemente à utilização de viaturas. Maria Helena de Macedo deixou claro que o fecho das ruas ao trânsito não beneficia ninguém.
Eu penso que todos nós temos noção do que é um centro histórico. Para mim, um centro histórico, e para todos nós, é os monumentos, as casas, as ruas, as pessoas e os habitantes que lá moramos. Portanto, temos que tratar de um assunto que nos preocupa, que é o trânsito nas ruas do centro histórico. E como lá moradora, preocupa-me, e como pessoa de idade que sou, estou ralada com as pessoas com a minha idade que lá moramos. Portanto, temos A nossa preocupação era os carros que estão nos quintais e que estão nas garagens. Nós temos necessidade deles ali porque estamos velhos e porque precisamos de ficarmos lá com os carros porque temos necessidade de nos deslocar ao fim de semana, como estamos assustados com o problema de ficar à sexta-feira à tarde sem carro até à segunda de manhã. Depois temos as pessoas que têm os carros fora e que têm as garagens fora e que se preocuparam com o problema do estacionamento e que alugaram garagens fora, mas exatamente com o mesmo problema. Precisam de ter o seu carro porque a gente tem que ter algumas condições vivendo no centro histórico. Entretanto, há outros casos de outras pessoas que têm necessidades especiais. Na rua Dona Aurora de Macedo temos o caso que eu acho que todos nós conhecemos, a Dona Luísa, que vive lá de sempre, e a filha Cristina, que infelizmente não terá melhoras e precisa permanentemente de um carro para se deslocar. E além disso, temos as pessoas mais velhas, pela minha idade, e ainda mais, uns mais vivazes como eu, mas há outros com a mesma idade, mas que estão muito necessitados, que precisam ou de chamar o táxi, ou que precisamos do apoio dos familiares que vivem perto e quando a gente apita no telefone não precisa dizer nada, só marca o número e passado um bocadinho temos lá quem nos venha apoiar. Porque a gente não é capaz de ligar o 112, porque não é capaz de explicar o que é que está a passar connosco ou de dizer exatamente o que é que tem. Portanto, é uma coisa que nos problema, que é um problema social que existe nestas ruas velhas. Eu não falo das outras, falo exatamente da Aurora de Macedo, que é onde eu conheço e sei quem lá mora. E depois temos os bombeiros e a Proteção Civil, que isso é um caso geral, que eu sei como é, porque a gente vê passar a ambulância, mas que não me compete a mim decidir. Bem, portanto, fechando-nos a rua à sexta-feira até a segunda-feira e ficando trancada, eu passo que não beneficia ninguém. Chateia-nos imenso e preocupa-nos muito, mas não vai beneficiar ninguém.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que está em causa um problema que se agudizou com o fecho à circulação na Rua dos Moinhos, referindo, por outro lado, que acredita no equilíbrio entre residentes e o comércio local. Ficou a promessa de que os técnicos do município irão para o terreno durante esta semana para ouvir os residentes. A Câmara de Tomar pondera avançar para a expropriação de terreno para que a designada rotunda da Aral seja uma realidade. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Anabela Freitas, Presidente da Câmara, deixou claro que está projetada uma estrutura praticamente com as mesmas dimensões do que é conhecida como Rotunda dos Bombeiros. Convém ainda referir que, nesta altura, tendo em consideração o plano de pormenor em vigor, não é permitida a construção de uma rotunda naquele troço da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, algo que já não irá acontecer no futuro documento estratégico que está em revisão.
Mesmo que quiséssemos construir lá uma rotunda agora, não seria possível, porque o instrumento de gestão do território não o permite. Como sabem, o plano de pormenor está em revisão. E na revisão do plano de pormenor está prevista, caso queiram decidir, quem já estiver, está prevista a construção de uma rotunda. Porque é algo, é ali um entroncamento que tem muito trânsito, sendo que há horas específicas de carga de trânsito e carga de trânsito que tem muitos autocarros e, portanto, aquilo que é o desenho de uma rotunda e o construir de uma rotunda tem que ter um raio elevado para que os autocarros e os pesados possam circular. No âmbito da revisão do plano pormenor, e já há mais de um ano que andamos em concertações com os proprietários. Para isso, para a construção da rotunda, é necessário ir buscar um pouco de terreno, cerca de 100 metros ao longo da faixa do muro, 100 metros quadrados, para que a rotunda cumpra todas as dimensões necessárias. Devo-vos dizer que a rotunda que está a ser equacionada tem mais ou menos o diâmetro da rotunda dos bombeiros. É essa a grandeza da mesma. E, portanto, aquilo que a Câmara propôs, explicando aos proprietários o que é que estava em causa, e, portanto, ninguém vai destruir habitação nenhuma. O que a Câmara propôs foi mandar avaliar, e a Câmara adquiria pelo valor da avaliação e comprometia-se a reconstruir os muros exatamente como eles são, beneficiando ainda, eu não sei se têm conhecimento, mas a entrada para a habitação, a entrada, o portão, é um portão muito exíguo que está naqueles muros. Se os proprietários pretendessem ter uma entrada mais dignificante, nós faríamos isso. Ora, os proprietários nunca se mostraram razoáveis naquilo que é, aliás, nem razoáveis, nem pouco razoáveis, nem sequer chegámos a negociar, nem tínhamos que negociar valores, era pelo valor da avaliação e pronto. Os proprietários recusam-se. Portanto, se os proprietários se recusam, existe um instrumento que a lei nos confere, que é o instrumento da expropriação.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Luís Neves é o candidato da Coligação Democrática Unitária à Junta da Sabaxeira. Em entrevista à ERT, no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo, o cabeça de lista elege a luta pelo saneamento básico em todas as habitações. Vamos a mais desenvolvimentos com Tiago Picoto.
Luís Neves, candidato da CDU à Junta de Freguesias da Sabaxeira, veio à ERT no âmbito das entrevistas aos candidatos das autárquicas. Caso seja eleito, o candidato pretende lutar pelo saneamento básico. O cabeça de lista da CDU quer ter uma voz ativa que represente a população da freguesia e pretende lutar por todos os habitantes.
Precisamos ter uma voz na Assembleia da Freguesia, que represente o povo caso seja eleito. Irei lutar pelo saneamento básico, águas em todas as casas. Além de que vai constar no nosso programa, estou de corpo e alma, com a CDU e com toda a população da freguesia da Sabaxeira. É de lutar até ao fim, pelo meu povo e com a minha equipa, é de conseguir. Só quero ver do povo com toda a honestidade e carinho. E desde já fica aqui na Rádio Dito, que não quer um gestão que venha da freguesia para pagar qualquer salário.
O candidato aponta a falta de representação nas reuniões da Assembleia na Câmara e por isso os problemas da freguesia nunca foram ouvidos. Luís Neves diz que esse papel não cabe ao número 2 da lista, mas daquele que foi eleito como presidente da Junta.
A Sabaxeira é a única freguesia mais pobre do Conselho de Maré. Os presidentes que tiveram, os antigos e agora este senhor que lá está, nunca foi uma reunião da Assembleia da Câmara. Tem sido o número 2, é que vai o representar, e ele trabalha dentro da Câmara Municipal, que ele acho que é tesoureiro ou não sei o que lá dentro. Nunca foi uma reunião dentro da lá na Assembleia da Câmara. E uma pessoa que esteja para o seu povo tem que representar a nossa freguesia. É o dever de um presidente.
O candidato tem uma especial atenção aos mais idosos e pretende dar todas as condições para que possam desfrutar. Não só isto, como o candidato da CDU, aponta para a falta de meios na freguesia. Para Luís Neves, a Sabaxeira tem poucos meios para mostrar.
Que a Sabaxeira não tem nada, só tem a igreja, tem o cemitério, tem quase a casa mortuária, tem um clube que está sempre quase fechado e ainda tem mais nada a Sabaxeira. Tiraram nas escolas, as escolas primárias, tiraram o infantário que havia lá na serra, já não está no ativo, e as nossas crianças têm que ir putos. Ali para sair, só nascer.
Luís Neves pretende recuperar o motoclube de forma a criar atividades para manter os mais novos, trazer o multibanco, construir o lar e desenvolver o agroal. Aponta também uma falta de criatividade à Câmara Municipal. Cabe agora saber os resultados. As eleições terão lugar no dia 26 de setembro.
Autárquicas 2021 são neste.
O Partido Social Democrata, no curso da recente reunião da Câmara de Tomar, apresentou uma recomendação em torno da requalificação da Estrada Nacional 110, salientando que está em causa a alternativa à A13, a via com portagens mais caras em Portugal. O vereador Luís Ramos não deixou de lamentar a ausência de passeios, neste caso no Troço Sul, Carvalhos de Figueiredo. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, recordou que a intervenção na artéria em causa está assumida em orçamento. Nesta fase, referiu, o projeto está em revisão. Segue-se uma reunião com a Infraestruturas de Portugal e com a EPAL.
Quando fizemos o orçamento para este ano, assumimos que seria uma despesa nossa. Ou seja, Existia já um projeto com muitos anos, que era um projeto que tinha a Nacional 110 parte, a Carvalho Figueiredo e a Nacional 110 parte, a parte de Coimbra. Na altura, portanto, são dois projetos separados e, portanto, os dois projetos existiam. Na altura, a opção foi avançar com a parte de cima e o projeto que cá está, nós estamos, e está assumido em orçamento este do corrente ano e que está a decorrer, porque a empresa que fez esses projetos ainda existe e, portanto, está a ocorrer junto dessa empresa a revisão do projeto. Tem que haver revisão em matéria não só de preços, mas também de outro tipo de... Porque quisemos introduzir ali, caso seja possível, uma ciclovia também naquela zona. E, portanto, haver revisão de projeto. Quando tivermos a revisão de projeto, então tem que se sentar três entidades a uma mesa. As Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal e a EPAL. Porque tem que levar toda... Vamos fazer uma intervenção, tem que se fazer saneamento e substituição de condutas de água em toda aquela zona. Mas não podemos entrar em negociação com as outras entidades se não tivermos uma base para poder negociar.
A Câmara de Torres Novas deverá aproveitar uma oportunidade que lhe foi colocada pela Polícia de Segurança Pública no sentido de aproveitar 10 apartamentos que estão disponíveis no conhecido como Bairro da Polícia, precisamente na cidade de Torrejana. A novidade foi avançada por Pedro Ferreira, presidente da autarquia, que deu conta de que estão em causa habitações de tipologia T3 e T4 com qualidade, embora alguns com necessidade de ajustes. Tudo indica, desta forma, que a Câmara e a PSP irão avançar para um protocolo, tendo em vista uma futura utilização dos imóveis, oportunidade que Pedro Ferreira diz querer aproveitar.
Surgiu-nos uma oportunidade, não é oportunidade qualquer, através da Polícia de Segurança Pública a nível nacional. Estamos a falar do Ministério da Administração Interna, estamos a falar de Torres Novas ser a casa-mãe da PSP, e através dessa casa-mãe da PSP, que nunca nos cansaremos de elogiar, de bater palmas, de nos orgulharmos da nível nacional ser reconhecida como a casa-mãe da PSP, Torres Novas, de os serviços sociais da PSP nos terem alertado que têm, no mais conhecido por Bairro da Polícia, aquele bairro que há muitos anos atrás os mais jovens não se lembrarão, eu como tenho já alguns anos em cima, foi uma discussão académica. Eu penso que até foi o primeiro quase referendo a nível turjano, que cor é que deveriam ser pintados as casas do bairro da PSP, e apontou-se que seria o amarelo ou o castanho amarelado. Recordo perfeitamente desse momento importante na vida de participação, da vida da participação pública dos turjanos, e por isso fiquei surpreendido como Presidente da Câmara, agradado porque a PSP nos ter alertado que tem 10 apartamentos disponíveis no seu bairro da Polícia, e como é mais conhecido. E por isso a Câmara está a preparar, através do meu gabinete de apoio à Presidência, foi preparado um processo, que há de vir também à Câmara, para 10 habitações, tipo T3 e tipo T4, que já as visitei com qualidade, algumas a precisarem de alguns ajustes, de pintura, talvez um móvel ou outro, substituído na cozinha, alguma louça ou outra na casa de banho, mas que irão acrescentar ao que já temos em termos de habitação social a possibilidade de, depois de vir à Câmara, depois de um protocolo formado, de um tipo de arrendamento, podermos contar também para acrescentar uma disponibilidade, a disponibilidades possíveis para se instalarem em Torres Novas. Através da Câmara, obviamente, porque é um protocolo que irá acontecer entre a PSP e a Câmara, se assim a Câmara entender, na altura de vir para agendamento e deliberação.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.